Senhoras e senhores senadores presentes, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Antes de iniciarmos os trabalhos desta reunião, proponho a dispensa da leitura e a consequente aprovação da ata da última reunião. As senhoras e os senhores senadores que concordam, querem permanecer como se encontram, a ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunicado aos senhores senadores. Senhoras e senhores senadores, antes da abertura dos trabalhos da audiência pública, esta presidência comunica ao plenário o recebimento de expediente. Ofício número 153/2012, de 26 de abril de 2012, da Polícia do Senado Federal, esclarecendo sobre o cumprimento do ato da Comissão Diretora número 8 de 2010, que regulamenta o credenciamento no âmbito do Senado Federal de profissionais não jornalistas que trabalham em outras entidades para o fim de produção não jornalística. Solicita ainda à Polícia do Senado Federal que esta comissão passe a comunicar previamente a todas as entidades convidadas os termos do citado ato normativo. Iniciamos agora os trabalhos da comissão para a realização da nossa audiência pública. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ações do MCTI para 2012, programas de governo para o desenvolvimento da atividade inovativa do país. Esta audiência pública decorre do requerimento número 05/2012, da autoria do excelentíssimo senhor senador Eduardo Braga, que foi aprovado pela comissão. Para a instalação dos trabalhos, temos a honra de já contar à mesa com o senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, doutor Marco Antônio Raup. A vinda do senhor ministro Marco Antônio Raup nos enobrece, pois além da sinergia já existente entre esta comissão e a pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação, esta é a primeira vez que o recebemos na qualidade de ministro de Estado. No ano passado, mais precisamente em dezembro, o senhor ministro Marco Antônio Raup, à época presidente da Agência Espacial Brasileira, nos agraciou com a sua presença e tivemos aqui uma importante exposição sobre o Programa Espacial Brasileiro. Hoje, já como ministro, Dr. Marco Antônio Raup está à frente de uma pasta que gere um dos mais importantes vetores para o crescimento do país, pois está sob a sua responsabilidade a Política Nacional de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação e outras atividades correlatas, abarcando inclusive a gestão da própria Agência Espacial Brasileira. O crescimento da competitividade da indústria brasileira passa necessariamente pelo desenvolvimento da atividade inovativa, onde poderemos, a passos futuros, ampliar nossa capacidade de geração de valor agregado. Se os resultados virão no futuro, teremos que olhar, porém, também o presente, estabelecendo as bases desse crescimento. E, para isso, várias ações de grande repercussão estão sendo implementadas, algumas com resultados vistos, como os programas de governo que compõem a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, e outras que precisam ainda de um prazo de maturação e retorno. Vale citar, corroborando esta importância, que outras nações que recentemente emergiram de uma grande crise econômica, como os Estados Unidos da América, estão seguindo esse caminho como forma de recuperação. Além de outras medidas necessárias, como a melhoria da estrutura tributária da educação, do ambiente de negócios e da infraestrutura do país, eles voltarão a investir naquilo que sempre foi o ponto forte americano: inovar. A China, a segunda maior potência econômica mundial, que se estigmatizou pelo modelo de copiar e imitar, investe hoje fortemente em sua capacidade de inovação, formando cada vez mais profissionais, seja no país ou fora dele, e fomentando uma infraestrutura de pesquisa notável. Recentemente, realizamos uma audiência pública de alto teor informativo sobre o tema Terras Raras. são elementos que podem tornar essenciais para o desenvolvimento tecnológico de qualquer indústria, dada a amplitude das suas aplicações. E o Brasil, que já foi o principal explorador mundial, posição hoje ocupada pela China, tem condições de recuperar o destaque explorando e exportando esta referida e importante matéria-prima. Mas não queremos somente o Brasil como um produtor e exportador de commodities, mas também como produtor de valor agregado e produtos de tecnologia. Por isso que se mostra imprescindível a vinda do excelentíssimo senhor ministro de Estado, Marco Antônio Raupe, à nossa comissão, pois poderemos escutá-lo sobre toda a gestão da política da pasta, programas de governo, a própria Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e também uma breve exposição sobre as ações futuras do Ministério. Feita esta breve exposição inicial e em continuidade aos trabalhos, passarei a palavra ao excelentíssimo senhor ministro. No entanto, antes de passar a palavra ao nosso ministro, eu gostaria também de destacar a questão da política satelital do governo brasileiro, extremamente importante para as nossas regiões e para o país. Será impossível para a Amazônia, senadora Ângela Portela, cobrirmos os estados de Roraima, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá e Maranhão, se não houver cobertura satelital suficiente para que possamos resolver os problemas de banda larga, os problemas de políticas públicas sociais à distância, de diagnóstico à distância e outros tantos problemas que vão desde a questão do monitoramento, das políticas estratégicas em torno da Amazônia Azul e da Amazônia Verde, se não obtivermos sucesso numa política agressiva, importante e destacada na área de implantação de novos satélites sobre o país, de forma especial sobre a Amazônia Azul e a Amazônia Verde. Dita essas palavras, eu passo a palavra ao senhor ministro para que ele possa, pelo prazo de 20 minutos, fazer a sua exposição a respeito do tema e agradecendo desde já a presença do nosso querido ministro Marco Antônio Raupe na nossa comissão no dia de hoje. Com a palavra, senhor ministro.
Obrigado, presidente, senador Eduardo Braga, pelo convite, por nos dar essa oportunidade de expor à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado Federal os planos que nós temos, planos que foram elaborados no ano passado, né, em função de que serão válidos, serão executados durante o período 2012 a 2015, que é o período onde se desdobra o plano plurianual do governo, né? Então, é um planejamento executado ainda sob a liderança do ex-ministro Mercadante, lá no nosso ministério, que teve o referendo do governo federal como um todo, né, na sua política do Plano Brasil Maior. E, então, são os balizamentos que nós temos para a execução da nossa política em todo esse ano. Eu saúdo também a senadora Ângela Portela e o senador Sérgio Souza. Muito prazer em tê-los aqui, interessados nesse assunto. Aí, conversando com o senador Sérgio Souza, nós já identificamos, né, que essa é uma nova quadra que se apresenta para as atividades de ciência e tecnologia e inovação no país, dado o interesse que desperta não só a comunidade científica, a comunidade acadêmica, a questão do papel que a ciência e tecnologia têm a desempenhar no desenvolvimento do país, mas também agora a toda a sociedade, em especial a comunidade empresarial, a comunidade industrial, que sente e tem manifestado isso, né, que é de fundamental importância uma política objetiva e efetiva do desenvolvimento de todas as potencialidades existentes no país, transformar isso em ações concretas que cheguem efetivamente às empresas, para que elas tenham condições de competitividade para atuar no mercado global. Então, é dentro desse quadro que nós entendemos que, nesses próximos anos aí, nós teremos grandes desafios para a ciência e tecnologia. Eu preparei aqui uma nota que eu estou distribuindo aos senadores, pedi para ser reproduzida aqui, e que eu vou ler aqui, dada a abrangência da política, como eu quero tocar em vários aspectos, eu vou ler aqui. Mas eu queria dizer também que me acompanha aqui o secretário executivo do Ministério, Dr. Luiz Antônio Elias, né, que estará também à disposição depois para discussões, e também o secretário Eliezer Pacheco, secretário da Secretaria de Inclusão Social, e a nossa assessora Simone Schultz, que também estarão à disposição para eventuais discussões. Senhor presidente, então, Eduardo Braga, senhores senadores, membros da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado Federal, senhores senadores, senhoras e senhores, agradeço o convite para comparecer a essa audiência pública em minha primeira visita formal ao Senado Federal na condição de ministro. É uma satisfação encontrar aqui parlamentares que se dedicam às causas da ciência, da tecnologia e da inovação. É um privilégio dispor de intelectuais tão qualificados para falar sobre ações do Ministério. Como sabem, o Brasil iniciou a estruturação do seu sistema de ciência e tecnologia somente na década de 1950, ou seja, a ciência brasileira ainda é bastante jovem. Contudo, em pouco mais de meio século, conseguimos construir e organizar um sistema de geração de conhecimento que hoje coloca o Brasil na 13ª posição no ranking mundial da produção científica. Anualmente, formamos mais de 50 mil pós-graduados, entre mestres e doutores, e contabilizamos mais de 230 mil profissionais dedicados à atividade de pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de um sistema bem estruturado, dinâmico, maduro em diversas áreas, mas seu viés é eminentemente acadêmico. Além de tornar esse sistema cada vez mais robusto e produtivo em termos de geração de conhecimento de natureza acadêmica, precisamos também expandir sua capacidade de atuação de modo a alcançar, talvez seria melhor dizer, de modo a abraçar o setor produtivo industrial e de serviços para a realização de atividades de inovação tecnológica. Esse é o grande desafio colocado para essa nossa política de ciência e tecnologia. Se reforçar toda a sua estrutura básica de geração de conhecimento e transpor as fronteiras ou os fossos que eventualmente existam entre essa atividade e a atividade produtiva no país. O desafio, o objetivo da nossa política é exatamente fazer essa transposição. Esse, certamente, é um dos maiores desafios, não só do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas de todo o governo e de toda a sociedade. Tornar a economia brasileira mais competitiva e com maior participação no mercado global por meio da inovação tecnológica. As nações desenvolvidas e os países em desenvolvimento acelerado estão em uma corrida para conquistar postos de destaque na nova ordem econômica, baseada no conhecimento como forma de geração permanente de inovações. Quem está na dianteira, como a Coreia do Sul e Estados Unidos, aplica entre 2% e 3% do seu PIB em P&D, pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, esse índice está em 1,19%. Isso é um parâmetro importante a considerar na para, vamos dizer, transformar a situação que nós nos encontramos. E um dos problemas é que as nossas empresas ainda investem pouco em pesquisa e desenvolvimento. Esse é um outro fator essencial. No Japão, o setor privado investe em P&D 5 vezes mais do que o governo. Na Coreia do Sul, 3 vezes mais. Na Alemanha e nos Estados Unidos, as empresas gastam 2,5 vezes o montante do setor público. No Brasil, o setor privado investe apenas 80% do total aplicado pelo poder público. Está abaixo, portanto, do poder público, na contramão, vamos dizer assim, por razões históricas, obviamente, da constituição da nossa base industrial, da forma e das circunstâncias históricas em que se constituiu a nossa base industrial, explica isso, né? Mas é mais um parâmetro a ser considerado quando a gente quer analisar o que fazer para transformar essa realidade. Fica claro, portanto, que é preciso estimular o protagonismo empresarial se quisermos atingir um patamar competitivo de investimentos em P&D. É crucial isso. Precisamos também aumentar expressivamente a formação e a qualificação de recursos humanos, sobretudo nas engenharias e nas ciências naturais, que são as áreas científicas que mais impactam e impactam mais diretamente as atividades econômicas tecnológicos associados com o desenvolvimento econômico, industrial e econômico do país. As economias que se destacam pela competitividade industrial mostram isso. Segundo dados da National Science Foundation, a China diploma atualmente 34% de todos os engenheiros que se formam a cada ano em todo o mundo. Isso significa que são 2 milhões de engenheiros que o mundo todo forma por ano. A China é responsável por 34% desses engenheiros, formar 34% dos engenheiros. Isso significa que na China são formados por ano 680 mil engenheiros. A União Europeia forma 18% dos graduados nas áreas de ciências naturais. Já a participação do Brasil é modesta. Em termos globais, somos responsáveis pela formação de 2% dos engenheiros. Veja bem, 2% de 2 milhões significa 40 mil engenheiros. Quer dizer, enquanto a China está produzindo por ano 680 mil engenheiros, nós estamos produzindo 40 mil. Evidentemente que é uma relação muito maior do que a relação entre as populações, e indicando que a China é um país em construção. E nós, para sermos considerados, entrarmos efetivamente numa linha de crescimento continuado e sustentado, nós temos que investir muito mais, colocar muito mais profissionais dessas engenharias e das ciências naturais no mercado de trabalho. Esses números são muito poucos para o tamanho da nossa economia, são muito pequenos para o tamanho da nossa economia, especialmente quando levamos em consideração o quanto queremos crescer. Para sermos competitivos em ciência e tecnologia, precisamos dispor de uma infraestrutura de pesquisa avançada, comparada às nações líderes em P&D e inovação. Essas estruturas são caras, complexas e dependem de investimentos contínuos do setor público. E do setor privado, obviamente, também, né? Mas esse de uma forma de menores dimensões e mais disseminadas. Além disso, precisamos equalizar a nossa infraestrutura de pesquisa entre as diferentes regiões do país. Uma tese que o nosso senador Eduardo Braga e muitos outros aqui defendem há muito tempo. A transposição desses fossos, essas diferenças que existem nos investimentos em ciência e tecnologia entre as regiões aqui sul, sudeste e as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Isso é crucial, porque o desenvolvimento econômico exige isso, e ele tem que ser, para ser sustentável socialmente, economicamente também, ele tem que ser muito bem distribuído no país como um todo. Tem que trazer benefício a todos. Ao vencer desafios pontuais, queremos nos qualificar para um desafio maior, abrangente, sem precedentes em nossa história, que é transformar a ciência, a tecnologia e a inovação em protagonistas do desenvolvimento brasileiro. A exemplo do que fazem todas as nações que apresentam elevados índices de qualidade social e desempenho econômico, temos que reconhecer e utilizar a ciência como um meio fundamental para nos conduzir pelos caminhos do desenvolvimento sustentado em termos econômicos, sociais e ambientais. Saliento que nós estamos vivendo um momento especialíssimo com relação a isso, onde há um reconhecimento de setores importantes da sociedade em relação a esse papel que a ciência e a tecnologia têm que desempenhar no desenvolvimento do país. Exemplo disso são, por exemplo, a participação no programa Ciência Sem Fronteiras, esse programa do governo de enviar estudantes brasileiros para se qualificarem nas melhores universidades do mundo, tem uma participação significativa do setor empresarial. Para nós, muito significativa, para nós que militamos na área de ciência e tecnologia há muito tempo, é a participação, por exemplo, de uma organização como a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Eu, pelo que eu me lembro na minha vida de atuação nessa área, senador, eu acho que é a primeira vez que esse setor comparece efetivamente no financiamento das atividades de formação de recursos humanos diretamente com esse. E diga-se de passagem, é um setor que foi muito beneficiado pelas soluções tecnológicas para o desenvolvimento de sua infraestrutura. Vamos dizer assim, a automação bancária nesse país é invejável. Nós exportamos tecnologia de automação bancária para o mundo todo. Então, esse setor já teve o benefício da utilização da ciência e tecnologia nacional para o seu ganho de competitividade. Então, nós saudamos essa parte, nós, velhos militantes da ciência e tecnologia, saudamos essa participação do setor empresarial de chegar ombreando com o governo nas responsabilidades para desenvolver programas que impactem o nosso desenvolvimento. Essa auspiciosa e exequível ambição está expressa na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É essa, esse exercício de planejamento que eu me referi há pouco e que resultou nesse documento elaborado na gestão de meu antecessor, o ministro Aloysio Mercadante. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o documento que vai pautar nossas atividades daqui para frente, para os próximos 4 anos, que contempla o período de 2012 a 2015, contém metas factíveis para cuja realização esperamos contar com o apoio dos senhores senadores.